Olá, semana 19 na Bíblia, toda o ano todo, o nosso devocionário de Gênesis Apocalipse. Estamos do Pentecoste à Parusia, semana 19, como já falei para vocês. O primeiro sermão cristão, esse vai ser o nosso tema dessa semana. Lucas registra nos Atos 19 discursos cristãos significativos, que constituem aproximadamente 25% do livro. Ninguém imagina que esses discursos sejam relatos integrais do que foi dito em cada ocasião. Em primeiro lugar, eles são curtos demais para estarem completos. Por exemplo, o sermão de Pedro no Pentecostes, conforme registrado por Lucas, teria levado aproximadamente apenas 3 minutos para ser pregado. Lógico que não. Nos últimos anos, alguns estudiosos liberais caíram em outro extremo, argumentando que historiadores antigos, como Tucídides, inventavam discursos colocando na boca de seus personagens principais e que Lucas teria feito mesmo. Estudiosos conservadores, no entanto, têm rejeitado essa tese. Ela não faz justiça nem à consciência histórica de Tucídides, nem à afirmação feita por Lucas, de que ele estava registrando material cuidadosamente investigado. A atitude mais sensata é rejeitar as posturas extremas do liberalismo e do ceticismo e considerar os discursos de Atos como resumos confiáveis de que foi dito em cada ocasião. Portanto, nós vamos falar sobre Pedro cita Joel, a vida e o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a exaltação de Jesus, a salvação de Jesus e o evangelho para hoje. Vem comigo, podcast Devarim, palavras. Pedro cita Joel. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias, diz Deus. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e as suas filhas profetizarão. Atos 2, 16 e 17. Ô gente boa, tudo bem? O que Lucas descreveu em Atos 2, do 1 ao 13, Pedro agora explica. O fenômeno extraordinário dos cristãos cheios do Espírito declarando as maravilhas de Deus em línguas estranhas é o cumprimento da profecia de Joel de que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Bom, a explicação de Pedro é semelhante àquela que nos manuscritos do Mar Morto é chamada de Pesher, ou seja, a interpretação de uma passagem do Antigo Testamento à luz de seu cumprimento. Assim, Pedro introduz seu sermão com as palavras "Isto é o que foi predito", verso 16. Ele deliberadamente muda e depois disso, de Joel, Joel 2:28, para nos últimos dias, a fim de enfatizar que com a vinda do Espírito os últimos dias haviam chegado, e ele também reaplica, gente boa, a passagem a Jesus de modo que o Senhor que traz salvação não é mais o Eterno, mas Jesus, que salva do pecado, do juízo e de todos que invocam o seu nome. Versículo 21. Bom, todos os autores do Novo Testamento são unânimes em afirmar que Jesus inaugurou os últimos dias ou a era messiânica, e que a prova cabal disso foi o derramamento do Espírito, uma vez que essa era a principal promessa do Antigo Testamento para o final dos tempos. Sendo assim, devemos tomar cuidado para não citar a profecia de Joel como se ainda estivéssemos esperando o seu cumprimento. Foi assim que Pedro compreendeu. E não foi assim que Pedro compreendeu e aplicou o texto. A era messiânica, situada entre as duas vindas de Cristo, é a era do Espírito, na qual seu ministério é abundante. O verbo derramar ilustra a generosidade do dom do Espírito. Não é um chuvisco, nem uma chuvarada, mas um aguaceiro tropical. Seu caráter definitivo, aquilo que foi derramado, não se pode juntado novamente. E sua universalidade amplamente distribuída, irmãos, entre diferentes grupos da humanidade, independente de gênero, idade ou classe social. Bom, enfim, e profetizarão, ou seja, o dom universal, o Espírito, levará o ministério universal profecia. O texto não está se referindo ao dom de profecia, pois só alguns recebem esse dom. Porém, todos que pertencem ao povo de Deus são profetas, no sentido de que todos desfrutam do conhecimento de Deus através de Cristo e por meio do Espírito. Quer saber mais? Leia Atos 2, 14 ao 21. O primeiro sermão cristão é o tema da semana. Pedro cita Joel. Semana 19. A Bíblia toda, o ano todo. Tchau, pessoal! A vida e o ministério de Jesus. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres. Atos 2:22. Nós vimos na leitura de ontem que Pedro aplicou a profecia de Joel ao Pentecostes. Porém, a melhor maneira de entender o Pentecostes não é através da profecia do Antigo Testamento, mas pelo seu cumprimento ao Novo Testamento. Não através de Joel, e sim através de Jesus. Enquanto Pedro exortava o povo de Israel para que escutasse, suas primeiras palavras depois de citar a profecia de Joel foram: Jesus de Nazaré. Todo evangelismo deveria começar assim. A nossa responsabilidade principal é levar as pessoas para Jesus. Em toda a proclamação evangelística, o evangelista sábio, sempre conduz a conversa de volta à pessoa, à obra de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo mais tarde afirmaria no início de sua carta aos Romanos, o Evangelho de Deus trata do Filho de Deus. Como T.R. Glover escreveu no seu livro O Jesus da História, The Jesus of History, Jesus continua sendo o coração e a alma do movimento cristão. E ele continua guiando as pessoas, continua cativando as pessoas. Após mencionar o nome de Jesus, é claro, Pedro contou a história de Jesus em 6 estágios. Sendo o primeiro sobre a sua vida e ministério, afirmando que ele foi aprovado por Deus, e essa expressão é surpreendente. Não podemos afirmar que Pedro já estivesse declarando que Jesus era uma pessoa divina e humana ao mesmo tempo. Porém, ele podia perceber em Jesus uma realidade humana e a outra divina. Além disso, Pedro enfatizou que Deus legitimou Jesus ao juntar as 3 palavras usadas no Novo Testamento para se referir aos milagres que Deus realizou publicamente através dele. Milagres, maravilhas e sinais. A primeira palavra, milagres, dunameis, indica a natureza dos eventos. Eles eram demonstrações do poder de Deus, dunamis. A segunda palavra, maravilhas, terata, indica a sua consequência. Todos que testemunharam ficaram maravilhados. E a terceira palavra, sinais, semaia, indica o seu propósito. Sua função era ter significância e tornar conhecidas as declarações do Messias. Quer saber mais? Leia Atos 10, 38 e 39. A vida e o ministério de Jesus. Shalom Aleichem. A morte de Jesus. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês o mataram. Atos 2:23. Seguindo sobre o primeiro sermão cristão, gente boa, no primeiro sermão cristão pregado que estamos considerando esta semana, Pedro passa direto da vida para a morte de Jesus. O contraste é bem acentuado, pois Pedro afirma que este homem que Deus havia aprovado diante deles, por meio de milagres, foi morto por eles. Mais notável ainda é o modo como Pedro atribuiu a responsabilidade pela morte de Jesus. Por um lado, Pedro afirma que Jesus lhe foi entregue, não por Judas, embora o mesmo verbo seja usado nos evangelhos em referência à traição de Judas, mas por propósito determinado ao pré-conhecimento de Deus. Por outro lado, eles, com a ajuda de homens perversos, provavelmente os romanos, o mataram e pregando-o na cruz. Dessa forma, ao mesmo evento, a morte de Jesus na cruz, foi atribuído por Pedro simultaneamente ao propósito de Deus e à perversidade dos homens. Em uma doutrina da propiciação completa havia sido expressa até então. Ainda era muito cedo para isso. No entanto, alguns sinais importantes começaram a surgir. E sem dúvida alguma, gente boa, por causa do ensino de Jesus sobre sua morte, que ele teria transmitido aos apóstolos depois de sua ressurreição. Primeiro, Pedro já havia entendido que, de algum modo, através de Jesus, o propósito salvífico de Deus está sendo cumprido. Segundo, Pedro estava começando a entender que a maldade humana e a providência divina não eram incompatíveis. Deus leva adiante seus propósitos, até mesmo por meio da perversidade dos homens. Terceiro, Pedro descreve Jesus como tendo sido morto, pregado na cruz, e todavia, não muito tempo mais tarde, em seu discurso, em seu segundo discurso, ele descreverá a morte de Jesus, não falando da crucificação, mas utilizando a imagem da suspensão do madeiro. Atos 5:30. Essa era uma afirmação profundamente teológica, indicando que em sua morte Jesus recebeu, em nosso lugar, a maldição da lei. Como Paulo escreve mais tarde, Cristo nos redimiu da maldição da lei, ou seja, do juízo que a lei pronuncia sobre os que o infringem, quando se tornou maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Assim, os apóstolos Pedro e Paulo são unânimes ao considerar a cruz como um madeiro em lugar de maldição. Quer saber mais? Leia Gálatas 3, do 10 ao 14. A morte de Jesus. Shalom! A ressurreição de Jesus. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Atos 2:32. Depois de declarar que Jesus havia sido morto pelos homens, Pedro, apóstolo, continua seu discurso afirmando que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele também faz três declarações sobre a ressurreição de Jesus. Primeiro, Deus o libertou dos laços da morte, versículo 24. A palavra grega para agonia significa dores de parto. Portanto, a ressurreição foi retratada como uma regeneração, um novo nascimento que saiu da morte para a vida. Segundo, era impossível que a morte o retivesse, versículo 24. Pedro afirmou essa impossibilidade moral sem explicá-la. Terceiro, Pedro enxergou no Salmo 16 uma profecia da ressurreição do Messias. Nele, o salmista expressou sua confiança de que não seria abandonado no sepulcro nem sofreria decomposição, mas que conheceria a vereda da vida. Essa profecia não poderia ser aplicada a Davi, uma vez que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo continuava ali em Jerusalém. Assim, como Davi era profeta e, portanto, sabia que Deus havia prometido um herdeiro ilustre para o seu trono, ele estava falando da ressurreição do Messias. Atos 2, 30-31. A forma como Pedro emprega as escrituras pode soar estranha se não nos lembrarmos que todo o Antigo Testamento dá testemunho de Cristo. Por isso que o Antigo Testamento é a sombra de Jesus. Leia ele pensando em Cristo, tá? Especialmente de sua morte, ressurreição e missão mundial. Essa é a sua natureza e finalidade. O próprio Jesus afirmou que isso antes, quando depois de sua ressurreição, consequentemente, os seus discípulos vieram a estudar o Antigo Testamento cristologicamente. É o que eu faço e ensino as ovelhas que o Senhor me concedeu. E a entender que as referências do Antigo Testamento ao ungido de Deus e à descendência de Davi foram cumpridas todas em Jesus. Tendo citado e aplicado no Salmo 16 a ressurreição de Jesus, Pedro concluiu: todos nós somos testemunhas desse fato. Assim, o testemunho falado dos apóstolos e as profecias escritas dos profetas convergiram, ou, como podemos dizer, as escrituras do Antigo e do Novo Testamento coincidem em seu testemunho da ressurreição de Cristo. Leia mais Atos 2, 24 ao 32. A ressurreição de Jesus. Leia a Bíblia pensando em Jesus. Ele é o centro, o autor, a estrela maior. Ele é o motivo na qual você lê a Bíblia. Um grande beijo. Fique na paz. Até amanhã. A exaltação de Jesus. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Pedro agora pula diretamente da morte e ressurreição de Jesus para a sua exaltação à direita de Deus. A partir dessa posição de honra suprema e de autoridade executiva, tendo recebido a promessa do Pai, Jesus derramou o Espírito. Pedro novamente conclui seu argumento citando habilmente o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Assim, Como aplicou o Salmo 16 à ressurreição do Messias, ele agora aplica o Salmo 110 à ascensão do Messias. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Atos 2, 34 e 35. Davi não subiu ao céu nem foi preservado da decomposição por meio da ressurreição. No entanto, ele chama de meu Senhor aquele que o Eterno havia instruído para que se assentasse à sua direita. Jesus já havia aplicado esse versículo a si mesmo quando estava ensinando no pátio do templo. Ele perguntou aos líderes judeus como Davi poderia chamar o Messias de Senhor se ele era ao mesmo tempo filho de Davi. Marcos 12, 35 ao 37. É significativo, meus amados irmãos, o que Paulo apóstolo e o autor da carta aos hebreus também tenham aplicado o Salmo 110 a Jesus algum tempo depois. 1 Coríntios 15, 25 e Hebreus 1,13. Pedro conclui declarando que todo Israel deveria estar certo de que esse mesmo Jesus que eles rejeitaram e crucificaram, Deus tornou Senhor e Cristo. Atos 2,36. Isso não quer dizer que Jesus se tornou Senhor e Cristo somente por ocasião de uma ascensão, pois durante todo o seu ministério público ele era e verdadeiramente afirmava ser ambos. O fato é que agora Deus o havia exaltado para que ele fosse em realidade e em poder aquilo que já era por direito. Leia mais Atos 2:33 ao 36. A exaltação de Jesus. Shalom Aleichem. A salvação de Jesus. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Aflitos e com a consciência pesada, os ouvintes de Pedro ansiosamente perguntaram a ele o que deveriam fazer. Pedro respondeu que eles deveriam se arrepender, mudando completamente de postura em relação a Jesus e ser batizados em seu nome, submetendo-se não somente à humilhação do batismo, que os judeus consideravam necessário apenas para os gentios convertidos, mas fazendo isso no nome da mesma pessoa que eles haviam rejeitado anteriormente. Essa seria uma clara demonstração pública de seu arrependimento e também de sua fé, pois Pedro, mais tarde, o chamaria de crentes. Eles receberiam, com isso, dois dons gratuitos de Deus: o perdão de seus pecados, até mesmo do pecado de terem rejeitado Cristo, e o dom do Espírito Santo, para regenerá-los, habitar neles e transformá-los. Pois eles não deveriam pensar que o dom do Pentecostes se limitava aos apóstolos, ou aos 120 discípulos que esperavam 10 dias pela vinda do Espírito, ou a qualquer grupo de elite, ou até mesmo aquela geração. Deus não colocou nenhuma limitação desse tipo sobre uma oferta e dom. Pelo contrário, a promessa, ou o dom, ou o batismo do Espírito, termos intercambiáveis, eram também para aqueles que estavam ouvindo o discurso de Pedro, para seus filhos e para as próximas gerações. De fato, para todos que estavam longe, judeus na dispersão ou até mesmo do mundo gentil, na verdade, para todos que o Senhor chamou para si, sem exceção, pois o dom de Deus tem a mesma amplitude de seu chamado. A seguir, vem o apelo final de Pedro: salve-se desta geração corrompida. Pedro não estava clamando apenas por uma conversão privada ou individual, mas também por uma identificação pública com os outros crentes, para que eles se tornassem membros da comunidade messiânica. A resposta extraordinária ao apelo de Pedro é então registrada. Aproximadamente 3 mil pessoas aceitaram sua mensagem e foram batizadas. Conforme a promessa de Pedro, eles devem ter recebido perdão e o Espírito, embora, dessa vez, aparentemente sem nenhum sinal sobrenatural. Ao menos, Lucas não faz nenhuma menção a fenômenos como vento, fogo ou línguas. Atos 2, 37 a 41. Leia mais. A salvação de Jesus. Shabbat Shalom. O Evangelho para hoje. Pois os que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3, 4. Na minha experiência, uma boa maneira de comunicar a mensagem dos apóstolos com fidelidade é expressá-la nos seguintes termos. Primeiro, os eventos dos evangelhos. Embora os apóstolos tenham descrito toda a obra salvadora de Jesus, incluindo sua vida e ministério, sua exaltação e sua futura vinda, eles se concentraram na morte e na ressurreição de Jesus, tanto como acontecimentos históricos, como importantes eventos salvíficos. Segundo, as testemunhas do Evangelho. Os apóstolos recorreram a uma dupla evidência como garantia da autenticidade de Jesus, de modo que pela boca de duas testemunhas a verdade pudesse ser estabelecida. Deuteronômio 19:15. A primeira evidência estava nas Escrituras, no Antigo Testamento, e a segunda no testemunho dos próprios apóstolos. Somos testemunhas. Pedro repetiu várias vezes. Assim, a verdade sobre o único Cristo foi duplamente comprovada. Não temos o direito de anunciar um outro Cristo, fruto de nossa imaginação, ou de nos concentrarmos em nossas próprias experiências, uma vez que não fomos testemunhas oculares do Jesus histórico. Nossa responsabilidade é anunciar o verdadeiro Cristo às Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. As testemunhas originais são os profetas e apóstolos. Nosso testemunho sempre é secundário em relação ao deles. Terceiro, as promessas do Evangelho. O Evangelho são as boas novas, não somente do que Jesus fez por meio de sua morte e ressurreição, mas também do que ele nos oferece como resultado. O perdão dos nossos pecados, para pagar o passado e o dom do Espírito, para nos tornar novas pessoas. Juntos, eles representam salvação ou liberdade. Ambos são publicamente simbolizados no batismo. Quarto, as condições do Evangelho. O Evangelho exige uma conversão radical do pecado para Cristo. Essa mudança é caracterizada interiormente por uma atitude de arrependimento e também de fé, e expressa exteriormente pelo batismo. Com isso, passamos a ser fiéis a Cristo somos transferidos para uma nova comunidade de Jesus. Portanto, estes são os quatro aspectos da mensagem. Dois eventos, morte e ressurreição de Cristo, comprovados por duas testemunhas, profetas e apóstolos, com base nos quais Deus fez duas promessas, perdão e o dom do Espírito, sob duas condições, arrependimento e fé, com o batismo. Há uma certa completude em torno do Evangelho Bíblico. Leia mais em 1 Coríntios 15, 1 ao 11. E assim nós encerramos a nossa semana, essa semana maravilhosa, semana 19, que falamos do Pentecoste, a parousia, a preparação do Pentecostes. Semana que vem, a gente começa com a igreja em Jerusalém. Que Deus te abençoe. Ótimo dia. Deus te abençoe.